Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, a partir do Estúdio 2 da cidade de Dourados. Nosso programa Ponto de Vista, falando com os nossos convidados e, como sempre, os nossos assuntos trazidos para ser tratados aqui são assuntos importantes para a sociedade local, mas também tratamos de temas globalizados, como fizemos a semana passada e hoje também, porque hoje vamos falar sobre a questão dos refugiados residentes no Brasil. Neste programa, contaremos com a presença aqui no estúdio com Odair Laércio, que é diretor-presidente da Cáritas Diocesano Dourados. Vamos falar por telefone com Maria Cristina, que é responsável da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, que é o estado e a cidade brasileira com maior percentual de refugiados. Depois, Luiz Fernando Godilho, da Alto Comissariado das Nações Unidas, que vai nos falar por telefone, ele reside em Brasília. Com o José, né, que é da Guiné-Bissau, que mora aqui em Dourados, estuda. E a Rebeca Daza, que é venezuelana, reside no Brasil há 5 meses. E também vamos falar com o Arthur Pinheiro, que é professor substituto dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Bom, você que está em casa, de antemão, vocês, a Rebeca que está conosco, ela ainda não domina o português, mas o portanhol sim, então você, né, com um pouquinho de cuidado, você vai acompanhar e a gente aqui vai ajudando também. E o José, que fala português de Portugal, né, então vocês também preste bem atenção. O José, vocês já estão familiarizados, porque eles fazem sempre leitura na catedral, então a rádio transmite, tá? E eu que falo baianês também, então não tem problema. Bom, vamos começar com o Odair, que é o presidente da Cáritas aqui. Odair, primeiro, só para a gente se situar, né? A gente sabe que, bom, eu estou aqui já há 15 anos aproximadamente, não sou refugiado, mas estou aqui também e gosto da cidade. Que sobretudo nos últimos anos, né? Claro, tivemos aí uma leva de haitianos que vieram já há alguns anos, mas nos últimos anos tem crescido o número de pessoas de outros países que aqui estão porque tem crises nos seus países, né? Como é que a Cáritas está acompanhando? Que panorama a Cáritas tem aqui em Dourados sobre essa questão?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. É um prazer novamente de estar aqui com nesse debate, nesse assunto, né, sobre refugiados e imigrantes. Lembrando que no nosso Brasil nós temos vários migrantes, né? E imigrantes também.
Sim. E nós... Você poderia dar diferença para quem está em casa, né? Migrantes e imigrantes?
Sim. O migrante é alguém de dentro do país que migra para outra região.
Pronto,
por exemplo,
sou eu. Padre Crispim
é um migrante. Veio lá da Bahia, está aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul. O imigrante é aquela pessoa que vem de outro país, né? Procura trabalho, educação em outro país. Por exemplo, a nossa amiga Rebeca, que está aqui hoje conosco, ela é uma imigrante, uhum, né? E existe o refugiado. Refugiado é toda aquela pessoa, aquelas pessoas que vêm em busca de uma vida melhor, que foram expulsos, saíram do seu país por causa da política,
perseguição política,
uhum, ou por catástrofe, uhum, enfim, outras perseguições ou outros acontecimentos que aconteceu no seu país. Uhum. E aí ele busca um país para viver.
Certo.
Por exemplo, hoje os venezuelanos também são, diante da sua sua situação, sua realidade política no seu país, se torna também um refugiado, né?
Sim. E aqui na nossa diocese, como é que vocês estão acompanhando, assim, qual é o panorama que nós temos na diocese de Dourados, sobretudo na cidade de Dourados, que talvez sendo a cidade maior, seja aquela com maior procura, né?
Dourados, de 2010, após aquele terremoto que houve no Haiti, aquela catástrofe, tem aumentado bastante o número de haitianos. Nós podemos andar ver na nossa cidade que existe bastante haitianos. Nós temos uns dados aí que há mais de 200 haitianos. Um pouco deles reside ali na região do Isidro Pedroso, outro pouco aqui na região do Jardim Flórida, e um pouco espalhado lá na região do Parque das Nações. Nós começamos a acompanhar esse pessoal, tem um grupo de pessoas que estão desenvolvendo um projeto e acompanhando essas pessoas de perto para ver as situações deles, né? A maioria dessas pessoas do haitianos já tem um pouco, já tem emprego, né? Trabalha nos frigoríficos, principalmente na antiga JBF, né? Que é a Seara, no frigorífico de frango. Então, vários haitianos, mas também agora, de um certo tempo para cá, bastante venezuelanos. Que nós conhecemos, temos três venezuelanos, né? Uma é a Rebeca, né?
Isso.
Mas já apareceu colombianos, outro dia apareceu uma pessoa de Serra Leoa, né? Um senhor chamado Antonini, né? Que veio em busca de um emprego prometido, chegou aqui e não tinha emprego. Então, essa questão do refúgio, dos imigrantes, está acontecendo, é uma realidade, e a gente tenta acompanhar essa realidade.
Certo. José, você é imigrante, né? Como é que você chegou aqui em Dourados, né? Você veio direto para Dourados ou passou por um outro estado brasileiro? Geralmente as pessoas têm contato primeiro, quem vem sobretudo da África ou no Nordeste, porque por causa da proximidade, ou cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Como é que você chegou por aqui?
Bom dia, Padre Crispim, e bom dia a todos os ouvintes de Rádio Coração. Antes de começar a explanar, gostaria de agradecer, né, pelo convite que me ter feito. Então, falando um pouco da minha trajetória até aqui no Brasil, é questão de eu vim para estudar, na verdade, né, que fiz concurso na Embaixada do Brasil, né, é um programa, né, que traga estudantes africanos para cá.
Você é da Guiné-Bissau?
Guiné-Bissau. Eu fiz concurso na Embaixada do Brasil e fui selecionado, né, com esse intuito de vir estudar aqui no Brasil. E daí que, depois da seleção, o pessoal da Embaixada nos informou, cada um estado que vai estudar, né? Eu nunca ouvi falar de Mato Grosso do Sul mesmo. E daí que fui dar uma pesquisada, conhecer um pouco da história da cidade. E depois, né, preparei a minha mala, né, para vir para cá.
Certo. E você veio através da embaixada? Alguém lhe trouxe? Como é que foi? O governo providenciou para que você chegasse até aqui no Brasil e na cidade de Dourados? Como?
Então, como eu já tinha dito, né, é um programa, né, oferecido pela Embaixada do Brasil para ajudar alguns países africanos, né, que estão na crise. Neste caso, e quando ofereceram essa bolsa, né, para estudantes que querem sair fora, né, para estudar, que não tinha condições, né, para fazer uma faculdade no seu próprio país, eu também fui participar neste programa e fui selecionado. E daí, o programa, o pessoal da Embaixada do Brasil, ele só ajuda, neste caso, se entrega os documentos, né, a passagem se compra mesmo, né, sai do seu bolso.
Certo.
Eles só orientam mais ou menos os documentos necessários para trazer aqui. E daí você prepara, compra sua passagem
e vem.
E vem para o Brasil.
Daqui a pouco nós vamos perguntar o desenrolar dessa história. Muito bem. Então a Rebeca, como nós falamos no início, que é da Venezuela. Rebeca, você disse a cidade, mas eu já esqueci. Você disse que fica um pouco, 2 horas depois de Caracas, né? Qual é a cidade mesmo?
Valência.
Valência, isso. E como é que você chegou aqui em Dourados, né? Primeiro você passou por outras cidades, já veio direto. Como é que foi o seu percurso?
Ah, bom dia a todos os que estão escutando. Não, eu vim de direito, porque minha irmã estuda aqui em Dourados. Ah, ela está fazendo mestrado. Então ela falou do estado, da cidade. Eu vim direito com minha filha.
Ah, sim. E você veio, neste caso, qual foi o motivo? Veio para estudar ou veio também saindo um pouco da situação da Venezuela?
Eu sou empresária na Venezuela.
Sim.
Sou bacharelada em química. Estava trabalhando por minha conta, mas a situação da Venezuela econômica trocou muito difícil ultimamente, não? Tem tempo assim, mas os últimos meses foi muito difícil. Então, antes de que fosse pior, qualquer situação da saúde, eu preferi sair da Venezuela um tempo. Eu acho que a gente sempre pensa que as coisas podem trocar, né?
Pode melhorar.
Mas
também, né?
Agora estamos aqui.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar. Nós vamos falar com o professor Arthur Pinheiro, que é professor substituto dos cursos de Direito e Relações Internacionais aqui da nossa UFGD, aqui em Dourados, a Universidade da Grande Dourados, né? Ele vai nos falar um pouquinho desta questão dos refugiados aqui, ele deve acompanhar um pouco. Professor Arthur, o senhor me escuta?
Oi, bom dia.
Bom dia. Bom, nós estamos falando aqui sobre a questão dos imigrantes, né, dos refugiados, e a universidade tem um papel importante, obviamente, né, porque sobretudo tem contato com muita gente. Aqui em Dourados, o senhor já está há muito tempo em Dourados e tem um panorama de como isso está acontecendo aqui na nossa cidade e região?
Bom dia. Então, estou na UFGD desde o final de 2016.
Sim.
E desde o final de 2017 eu assumi um projeto chamado Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Isso.
Que é uma parceria do UFGD com o Acnur para desenvolver atividades relacionadas aos refugiados, aos migrantes aqui no Brasil como um todo, né? Que eu percebi é que no começo a gente desenvolvia mais atividades assim de ensino e pesquisa, né? Mas no aspecto teórico, assim, para a gente entender os conceitos, que é um refugiado, que é um imigrante, mais nesse sentido. E agora, mais recentemente, a gente está tendo uma demanda para atender casos mais práticos, assim, né? Então, devido à comunidade haitiana que se formou, a gente se incluiu em outro projeto de ensino de português para os haitianos aqui em Dourados. Projeto existe desde o ano passado, março do ano passado. Agora vamos entrar em recesso e vamos retomar em agosto, né? E eventualmente, além das aulas, surgem outras demandas pontuais, né? Para, por exemplo, regularizar uma situação de visto de um imigrante ou fazer a validação de diploma, essas questões mais pontuais, assim, dos imigrantes aqui em Dourados.
Agora, você dá aula de relações internacionais, exatamente porque o Brasil se tornou, assim, um dos grandes destinos para tantos imigrantes, né? Tantos irmãos, tanto aqui do continente, como também de fora, especialmente da África e ali do Oriente Médio, né? Sabemos que a Síria os refugiados do Sírio representam a maior parte aqui no Brasil, né? E por que o Brasil se tornou? Nós sabemos que esses países têm problemas, mas por que o Brasil se tornou, assim, um dos pontos, né, para esses nossos irmãos que vêm de fora?
Na verdade, para te dar uma resposta mais correta, teria que analisar cada categoria de imigrante, né? Cada nacionalidade, porque cada cada uma delas tem suas próprias causas, né, seus próprios fatores migratórios. Uhum. Mas assim, o que eu poderia dizer de forma mais geral, né, porque que o Brasil ele é tão buscado por venezuelanos, haitianos, sírios, né, entre outras nacionalidades, pela tradição pacifista, né, do país. Esse é um país que não tem um histórico de guerras, né, de conflitos civis. Também é um país que tem uma tradição, por mais que a gente tenha vários problemas políticos, é um país que não promove perseguições assim, a nenhum grupo étnico, religioso, né? Então é um país, por exemplo, que as mais diversas religiões conseguem professar sua fé, que não tem perseguições étnicas, perseguições assim, por outros motivos nesse sentido, né? E também lembrando que o fluxo migratório não começou agora, né, no último Sim. ano, mas também teve o fator de que durante um tempo, né, o Brasil era um país que apresentava uma economia mais estável, né, uma economia que crescia mais, sobretudo durante os governos Lula, né, no governo Dilma isso deu uma retraída, então ele acabou sendo um destino também pela possibilidade de oferecer empregos e oportunidades a essas pessoas.
Certo. E agora, durante este tempo, nós sabemos aqui que, sobretudo na América Latina, nós temos essas questões do Haiti, que continua, depois do terremoto, obviamente, a questão social continua difícil, né? A reconstrução do país ainda continua, mesmo porque de volta e meia tem alguma outra coisa de ordem natural. Uhum. E nós estamos aqui com a Rebeca, que é uma venezuelana, ela estava nos relatando um pouquinho a situação da Venezuela, que sobretudo ali no norte do Brasil nós temos hoje uma questão de crise, quase crise humanitária mesmo, né? Por causa do número de pessoas que chegam necessitadas de ajuda, obviamente. E o Brasil, como é que está se portando o Brasil diante, sobretudo desses nossos irmãos venezuelanos, com um número tão grande que está chegando, né? E a gente nem sabe ainda como isso vai transcorrer daqui para frente devido à questão política e econômica que está acontecendo na Venezuela.
Certo. Inclusive eu conheço a Rebeca, já nos encontramos, Rebeca e o Jackson, né, o marido dela. Queria mandar um abraço para eles, né? São pessoas muito, muito simpáticas que eu tive o prazer de conhecer. A questão da Venezuela, né, ela, um fluxo migratório, salvo engano, ano passado tivemos mais de 17 mil
Isso.
pedidos de refúgio. Sem contar os outros imigrantes, né, que não, que vêm de ou com visto de turista, né, ou com visto humanitário que se criou agora, mas assim, às vezes a cobertura que a imprensa faz, né, dá a entender de que é um número exagerado, mas se a gente for pensar em termos de Brasil, né, comparando assim com outros vizinhos, até a própria Colômbia, que é vizinha da Venezuela, recebe mais venezuelanos que o Brasil, país bem menor, né? Então, assim, acho que o problema maior não é nem a quantidade em si, né? O fato de eles estarem concentrados na região fronteiriça ali, né? Região de Roraima, mas agora já se iniciou um processo de descentralização, né? De encaminhar esses migrantes também para outras áreas do país, né? Para a região sudeste, para a região centro-oeste, e eu acho que sendo essa descentralização feita, né? De forma organizada e planejada, acho que o Brasil tem capacidade sim de receber esses imigrantes, né? Até porque a gente tem uma nova lei de imigração que está em vigência desde o ano passado, que é uma lei muito mais moderna do que a gente tinha anteriormente, da época da ditadura, e muito mais acolhedora, né? No sentido de que migrar é um direito, então dá várias garantias aos migrantes, ainda aqueles que estão de forma irregular. Então, assim, um país como o nosso, né, um país de dimensões continentais, tem capacidade de absorver esses imigrantes, né? Desde que hajam políticas públicas bem feitas para inseri-los na sociedade.
Essa é uma questão que a gente sabe que os números do IBGE em relação ao desemprego deram 12,7 esta semana, né?
Uhum.
E como acolher esses irmãos que vêm de fora se nós já temos um número de brasileiros que não tem trabalho, né? Nós temos potencial para acolher, né? Realmente dar qualidade de vida a esses que chegam?
Esse é um problema grave, né? Você levantou a questão da empregabilidade, né, por
isso,
conta da própria, a própria crise econômica que o Brasil vive recentemente, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem soluções mágicas para isso, né? Depende de outros fatores. Mas assim, do ponto de vista humanitário, né, são pessoas assim como nós, né, assim como o Brasil durante outros momentos da sua história política, na época da ditadura, né, outros contextos, ele exportou, vamos assim dizer, sim, refugiados, né, imigrantes, asilados políticos. O Brasil agora, né, tem essa postura mais acolhedora, e aí obviamente a inserção econômica, né, vai depender de outros fatores, né, não só da lei moderna que a gente tem, mas também da própria retomada aí do crescimento econômico. Eu entendo assim que a maioria das pessoas tende a enxergar isso de forma um pouco crítica, né, pensando, ah, mas já e o brasileiro, né, o brasileiro está desempregado e aí vai vir gente, vai roubar nossos empregos. Mas a gente tem que pensar que esses migrantes que vêm aqui, eles não são, alguns sim, mas não são apenas migrantes econômicos, né? Então são pessoas que estão numa situação, por mais que a situação do povo brasileiro como um todo não seja das melhores, né, são pessoas que vêm de situações mais graves ainda, né, situações de violações de direitos humanos, situações de conflitos armados, como é o caso dos sírios, situações de perseguições étnicas, como alguns africanos que vêm para cá. Então, assim, eu acho que tem que mudar um pouco essa visão assim, de competitividade. Ah, não, somos nós contra eles. E sim pensar no sentido humano, né? Somos todos seres humanos e que essas pessoas merecem também ter um lugar acolhedor no qual elas não sejam perseguidas e não tenham seus direitos humanos violados.
Bom, nós, como você é professor de Relações Internacionais, nós estamos vendo uma crise, né? Uma crise grande, agora sobretudo nos Estados Unidos, com as atitudes do governo Trump, recentemente. Uhum. Depois temos visto também na Europa, né, que alguns países têm impostos, dificuldades grandes para a entrada de refugiados. Qual seria o caminho, né, para que a gente realmente pudesse, pelo menos, amenizar os sofrimentos de tantos irmãos, porque a questão dos refugiados é uma crise global, né, de sim, dimensão sim, global. Qual seria o caminho realmente para a gente poder trabalhar isso e guardar daí as proporções, porque alguns governos alegam aquilo que nós estávamos falando aqui do Brasil também, né? Qual seria aí o caminho mais apropriado?
Então, mais uma vez, é uma pergunta um pouco difícil, assim, né, de trazer uma solução imediata, né? Mas eu acho que o primeiro passo, assim, é romper, às vezes, com esse nacionalismo, né, que a gente tem, de dividir as pessoas, não, nós contra eles, né, de fazer essa disputa ideológica e pensar mais no sentido humanitário, né, mais uma vez, porque, veja bem, pessoas que os deslocados forçados, né, questão dos refugiados principalmente, eles não saem dos seus países assim porque eles querem, né, não é uma escolha, né, não é algo simplesmente uma decisão, não, vamos sair lá, vamos mudar de país, né, na verdade são questões emergenciais que eles não têm outra alternativa, né, então por isso que muitos, assim, vê os casos que chamam a atenção na Europa, né, pessoas várias pessoas em embarcações frágeis, pequenas, né, se arriscando suas vidas. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, né, que o se colocar no lugar do outro, né, exercer um pouco essa ideia da alteridade. E com relação aos casos que você citou, né, da Europa, dos Estados Unidos, os Estados Unidos agora, né, tem um governo que tem uma postura bem rígida com relação a isso, né? Desde o começo, que estabeleceu diversas restrições para imigração com base em nacionalidades, né? Então, houve aí uma tentativa de se barrar o ingresso de imigrantes de países árabes muçulmanos, né? Até por um próprio preconceito, uma associação ingênua, né, de que seriam potenciais terroristas. Agora, essa questão dos mexicanos, né, as famílias mexicanas que vêm e tem o filho aqui também, né, separação de pai e filho também gera outro problema, mas se a gente for pensar historicamente, né, economia dos Estados Unidos é movida pelos imigrantes, né? Que vão desenvolver aí trabalhos que o americano comum não quer desenvolver. Então, eu acho que se esquece desse outro lado também, né? A importância dos imigrantes, historicamente, né? Se a gente for pensar, não só nos Estados Unidos, né? Mas a própria história do Brasil, né? Se a gente for ver, tem um papel fundamental dos imigrantes, né? Na construção e no crescimento do país. Então, eu acho que por mais que hoje em dia, né, no cenário de crise econômica global, de falta de emprego, enfim, né, a gente tenda a achar o imigrante como um encargo, né, como um peso que vai tirar o emprego do cidadão nacional, enfim, mas tem que analisar os aspectos positivos também, né? Aí eu não tenho os dados agora para te informar, mas assim, os imigrantes também contribuem de forma positiva para a sociedade nesse sentido, né? E
sim,
as causas da migração, infelizmente, são mais difíceis, né?
Claro,
são as pessoas vão parar de migrar quando todos os direitos humanos forem respeitados por todos os estados, quando não tivermos mais guerra civil ou guerra entre estados, né? Igual a gente está vendo na Síria, por exemplo. Então, é uma situação assim difícil a gente imaginar no futuro próximo, né? As pessoas parem de migrar, precisa de outros resultados ainda, né? Para que isso ocorra.
Muito bem, Arthur, nós queremos agradecer a sua participação, a sua contribuição nessa reflexão aqui do nosso programa Ponto de Vista.
Tá joia, viu? Eu que agradeço o convite, tá? Parabéns pela iniciativa.
Tá joia, um grande abraço, hein?
Abraço, bom programa.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho já retornamos com os nossos convidados aqui no estúdio, também vamos falar com o Alto Comissariado da ONU para os refugiados também que se encontram em Brasília.
Programa Ponto de Vista.